ou vamos continuar a ter um PSD que se coloca assim constantemente enquanto carta fora do baralho? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado indicou que responde aos dois pedidos de esclarecimento em conjunto, de forma que dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, restantes membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados. Bom, eu vou concretamente falar de justiça, porque esta intervenção que me antecedeu foi mais um copy-paste que já estava escrito e, como não tinha argumentação, falou-se tudo mais alguma coisa, sem justiça pelo meio. Senhora Deputada Mónica Quintela, acompanhamos, na realidade, a preocupação que o PSD demonstrou na sua intervenção em relação ao vazio que aparece neste programa. Mas consideramos que é importante que a Senhora Deputada nos possa esclarecer se o PSD, quais são as medidas que o PSD irá apresentar e quais os projetos de lei que trará a esta Casa durante esta legislatura, nomeadamente para podermos otimizar e fazer com que a justiça melhor funcione, para evitarmos de termos casos que iniciaram em 2014 e que ainda não entraram em fase de inquérito, falo eu, de José Sócrates. Tentarmos perceber se isso também está nas vossas preocupações. Gostaríamos também de saber se o PSD está disposto a acompanhar o Chega naquela que é a decisão e a nossa política escrita, descrita e comentada pelo nosso Presidente para o aumento das penas, nomeadamente para crimes sexuais, nomeadamente para crimes contra as forças de segurança e nomeadamente para crimes de corrupção. Em última pergunta, gostaria de dizer ainda, Sra. Deputada Mónica Quintela, gostaria de perceber se é também vontade do PSD, numa eventual revisão constitucional, na área da justiça, fazer uma mudança estrutural e estar ao lado das restantes bancadas da direita para lutar por aquilo que seria mais justo para os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Marcos Perestrelo, efetivamente, Vossa Excelência trouxe uma intervenção, umas perguntas que não tinham nada a ver com a intervenção que eu fiz. Falo em alhos, respondeu bugalhos. Constato isso. Sobre justiça, Sr. Deputado, zero. Abriu a boca, zero. Zero, zero. Se perguntar, quando perguntou se o PSD continuasse uma carta de baralho, senhor deputado, o PSD nunca foi uma carta fora de baralho e não é. Vossa Excelência é que pretendeu pôr a justiça como uma carta fora de baralho, que é o que este governo tem feito. Carta fora de baralho é o que têm feito à justiça. Eu percebo, têm muitas pedras de toque, eu compreendo, têm muitos telhados de vidro, eu percebo que efetivamente seja um tema que dói. Dói falar das investigações criminais, dói falar na morosidade processual, na conexão de processos, nos tribunais administrativos e fiscais. Dói. E as pessoas não gostam quando têm pedras nos sapatos, não gostam de elas responder. Mas eu achei curioso e agradeço. Enfim, não lhe posso dizer que fez pergunta, porque a pergunta que fez, do ponto de vista parlamentar, é uma minoridade. Até lhe digo que fica-lhe mal, porque o que devia fazer era perguntas. O debate deve ser elevado. E eu queria responder a perguntas. Quando veio falar sobre aquilo que foi sufragado e o que foi e quais são os resultados e se o líder está ou não está, fiquei-lhe mal. Mas olha, sabe mais, senhor deputado, os atos ficam com quem os praticam. Sobre a pergunta que fez, que me pergunta assim, o que é que se vincula... e também me falou uma coisa curiosíssima, que eu digo-lhe, é preciso ter lata, mas muita lata. Como é que se atreve a vir falar das reformas que o PSD fez ou ter sido obrigado a baixar salários? Sabe uma coisa? Sabe qual foi o erro do PSD? Eu vou-lhe dizer. Quando o ministro Teixeira dos Santos veio à televisão dizer que não tinha, que era necessário chamar a Troika e o Fundo Monetário Internacional, devíamos ter deixado que os funcionários públicos e toda a gente ficassem a receber os salários um mês, dois meses. E, ouça, aprendiam! Era uma pressinha, aprendi ao povo e aprendi ao Partido Socialista, mas não, o PSD veio cobrir e então tivemos um primeiro-ministro Tivemos um primeiro-ministro.
Senhores deputados,
Senhor Presidente, se eu puder continuar, agradeço.
Vamos ouvir. Senhoras e senhores deputados.
Ai, senhora, sei que falo. Senhora deputada. Que eu não falo, era o que faltava. A mim ninguém manda calar. Está enganado. Enquanto tiver tempo, falo. Está enganado.
Senhoras e senhores deputados, senhor deputado, peço silêncio para ouvirmos a oradora e peço-lhe que conclua.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Agradeço. Começa mal. Não penso que manda calar lá porque tiveram maioria absoluta. Está bem enganado. O PSD, quando governou, foi numa situação de emergência depois do Partido Socialista. De resto, como sempre, é panágio. Ter enterrado o país foi chamado. Governou com o programa da Troika negociado pelo Sócrates. Sabe quem é? Aquele vosso secretário-geral, primeiro-ministro, que foi que está para ter julgado. Foram essas as políticas que o PSD teve que executar. Foi isso, senhor deputado. Portanto, quando pergunta... Não! Ouça, quem vai à guerra dá e leva. Eu estou habituada a isso, é assim. Quem vai à guerra dá e leva. Não... E quando falou que tínhamos maus, que no governo do PSD tivemos os piores serviços, eu digo, o senhor não tem lata, tem um bidon inteiro, não é uma lata, é um bidon enorme. Sabe porquê? Porque nós hoje, efetivamente, temos a maior carga fiscal de sempre e os piores serviços. Entre num hospital sem dizer quem é e vai ver o que é que lhe acontece. Vá e tente uma ação num tribunal administrativo. Se tiver o azar de ir na autoestrada e lhe aparecer um javali, vai ficar com prejuízo, porque senão só é ressarcido se for daqui a 20 anos. Senhor deputado, antes de abrir a boca, aprenda sobre o que vai dizer, sobre justiça. Não disse nada. Portanto, como não me perguntou nada, eu percebo, não sabe nada de justiça. A intervenção é uma intervenção técnica. É suposto que as pessoas aqui estejam preparadas para responder às coisas. Lamento que não me tenha feito as perguntas necessárias. Sobre o PSD, sobre o futuro do PSD, não parece que sejam contas do seu rosário. Mas digo-lhe uma coisa, o PSD cá estará, sempre esteve, está e continuará a estar. E sabe uma coisa, senhor deputado? A vida ensinou-nos, há mais marés que marinheiros, e nós devemos ter humildade democrática, porque muitas vezes cuspimos para o céu, sabe, e cai-nos em cima. Portanto, vamos ver, senhor deputado. E acho, olha, já lhe respondi demais, efetivamente, para aquilo que disse, já gastei muito tempo. Senhor deputado Bruno Nunes, agradeço a intervenção que fez, que efetivamente é sobre justiça, agradeço as questões que colocou e as dúvidas que suscita, e digo-lhe que o PSD apresentou um amplo programa para a reforma da justiça, portanto, para reformar a justiça, é isso que pretende, é que seja efetivamente, a justiça está imutável praticamente desde o 25 de Abril, impõe-se que seja feita uma reforma, e aquilo que o PSD tem pugnado é uma reforma que seja transversal, quer na área do direito penitenciário, com a inerente ressocialização, porque os fins das penas remetem-nos não só para a prevenção geral e especial, mas também para a reinserção social, e não, isso não tem acontecido, e libertar presos, libertar reclusos, só porque não se consegue dar uma solução a estabelecimentos prisionais, parece-me uma má política, porque não se está a cumprir as necessidades sancionatórias e de punição, portanto isso parece-me mal. Portanto, temos para as áreas todas, ampla para as reformas, ainda há bocado eu falei, por exemplo, é fundamental que sejam criados mais dois tribunais, pelo menos dois tribunais centrais administrativos, que são as relações, para que os processos nos tribunais superiores possam andar. Na investigação criminal também, nos processos cíveis, no processo executivo, nos juízes de comércio, portanto é efetivamente necessário, nos tribunais de família e menores, nos juízes, que agora chamam-se juízes, portanto temos muitas medidas, eu tenho todo o gosto em enviar o nosso programa eleitoral, que está lá e estão até bastante densificadas. Relativamente ao que nos pergunta, se o PSD está disposto a aumentar as penas, bom, vamos lá ver, as penas dos crimes sexuais, e devo dizer que os crimes sexuais é um crime absolutamente abjeto. Estamos todos de acordo. Absolutamente abjeto. Nem os animais violam, nem os animais praticam isso. Portanto, é um crime absolutamente abjeto. Agora, o nosso Código Penal tem uma sistemática, e essa sistemática obedece a determinados valores e bens jurídicos. Portanto, o que tem que se perceber é que quando temos uma pena de prisão, uma pena máxima, que é para o direito à vida de 25 anos, tem que se perceber se há uma harmonia no código penal. Portanto, tem que haver uma harmonia. Os delitos sexuais foram, os crimes sexuais têm sido objeto de atenção do legislador. Relativamente às forças de segurança, deixe-me dizer-lhe que tenha incorrido em um erro, porque até a propósito daqueles incidentes que ocorreram recentemente num hospital em que os agentes da PSP, penso que era da PSP, foram barbaramente espancados, uma coisa sem perdão, barbaramente espancados, colocou-se a questão, penso que em Famalicão, colocou-se a questão, efetivamente, da moldura não ser suficientemente alta, os mínimos e os máximos, e não ser um crime público. Devo dizer que quando se remete diretamente para as qualificativas do 132 do Código Penal e é um crime público e, portanto, já não a necessita de queixa e também tem as elevações da pena.
Senhora Deputada, tenho de concluir.
Vou concluir, Sr. Presidente, muito obrigado. Sobre a corrupção, não sei se acompanhou os aumentos das penas que aconteceram relativamente no último sessão legislativa da estratégia de combate à corrupção e nas propostas que nós fizemos, em que neste momento o crime de corrupção, e depois temos que perceber que os crimes são julgados em cúmulo jurídico, portanto muitas vezes aumentam penas grandes. Se perguntar da disponibilidade do PSD, o PSD está sempre disponível para votar favoravelmente aquilo que entende que é consentâneo com os seus valores humanistas, de um partido personalista, social-democrata e profundamente humanista. Dentro da filosofia do PSD, o PSD obviamente que votará qualquer proposta que caiba completamente dentro dos seus princípios programáticos. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela leitura.
Obrigado, Sra. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Capolas Santos.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, o mandato governativo que está prestes a iniciar-se decorre num contexto em que se entrecruzam vários fatores, negativos e positivos, o que torna o momento que vivemos provavelmente o mais exigente e desafiante da nossa história democrática. Mal refeitos ainda do tremendo impacto da crise das dívidas soberanas, cujos efeitos, apesar da recuperação dos rendimentos e do forte crescimento da economia e do emprego, não se dissiparam ainda completamente, fomos confrontados com a pandemia da Covid-19, a que respondemos com denodo e sucesso, e ainda na pendência desta, eis-nos perante o cenário inimaginável de uma guerra na Europa provocada pelo agressor russo e a cujo desfile de horrores assistimos diariamente, incrédulos, indignados e impotentes. Os contrapontos positivos residem no facto de, premonitoriamente, o povo português ter concedido condições de governabilidade ao país e de termos disponível um conjunto considerável de meios financeiros. Gostaria, por isso, de enfatizar uma dimensão do programa de governo que, por ser óbvia, corre o risco de ser subestimada. Refirmo à dimensão europeia que o atravessa horizontalmente e que as infelizes circunstâncias históricas que vivemos confirmam quão acertada foi a visão de Mário Soares há quase 50 anos e cuja concretização, desde então, prosseguimos. Sem esta dimensão, o programa de governo que aqui está em discussão seria certamente muito diferente e se-lo-ia ainda mais não fora o percurso de credibilização de Portugal levado a cabo nas instituições europeias e internacionais nos anos recentes e cujo mérito principal é, sem dúvida, do Primeiro-Ministro António Costa. A ascensão do Ministro das Finanças à presidência do Eurogrupo e o papel desempenhado por Portugal no desenho da nova arquitetura dos fundos são a melhor prova do que acabo de afirmar. Quem acreditaria possível um compromisso no Conselho, como o que foi alcançado em 2020,